Vamos falar da missão institucional da Agência Brasileira de Inteligência. Bom, desde que foi criada, tem sido alvo de críticas, né? E a gente quer entender melhor as consequências do uso de informações, da tecnologia, para espionagem de adversários, quer dizer, uso político da agência. É para isso que ela serve? É também para isso? Ou não é definitivamente esta a principal função da agência de inteligência? E para assuntos pessoais, particulares? Né? Bom, a ABIN foi criada em 7 de dezembro de 1999, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, para substituir o extinto Serviço Nacional de Informações, SNI, responsável por atividades, né, de informações e contra-informações durante a ditadura militar. E já passou por diversas pastas, disputa entre civis e militares por seu comando. Vou conversar sobre o assunto, nosso especialista convidado, professor Vitor Heinz Quirato, do Departamento de Direito do Estado, da Faculdade de Direito da USP. Fiz um resumão bem básico, é claro que a gente está falando da Agência Brasileira de Inteligência, porque ela está no foco aí de uma investigação por uso indevido no governo passado. Mas já havia uma suspeita em outros momentos políticos do país, o uso indevido da Agência Brasileira. Vamos entender para que você pode fazer uso político? Eu posso espionar congressistas? O que, que a Agência Brasileira de Inteligência pode fazer?
Vamos lá. Você ter um órgão governamental para inteligência é natural e é necessário. O que, que é inteligência? É você ter uma informação privilegiada, uma informação qualificada sobre movimentos que possam prejudicar interesses do país. Isso quer dizer o quê? Monitoramento de possíveis células terroristas, esse tipo de coisa, monitoramento da possibilidade de espionagem militar e industrial. Tem uma série de questões que realmente demandam um serviço de inteligência bem colocado. Agora, isso é óbvio e evidente que o serviço de inteligência não serve para fins políticos e não pode servir para fins políticos em hipótese nenhuma. Que tem que existir um serviço de inteligência, isso não tem a dúvida. Todos os países desenvolvidos têm o seu serviço de inteligência, têm um núcleo destinado a fazer investigações, fazer análises para proteger os interesses do país. Isso não quer dizer que eu possa usar esse aparato para os fins do governante. Isso é um tremendo desvio de finalidade.
Só que não é hoje, não é de hoje, ou não é do governo anterior, a primeira suspeita em relação ao uso indevido de informações, agora também de uma tecnologia, não é, importada. Quer dizer, é muito fácil, a gente percebe que tem ocorrido, há brechas, porque é para uso indevido. E por que isso está acontecendo?
Porque o cachimbo entorta a boca, né? A gente tem que lembrar aqui qual que é a origem da ABIN. A ABIN vem de um órgão militar que fazia espionagem de adversários, né? Que trabalhava a serviço dos generais. Quando você transforma isso numa agência civil, seria necessário fazer uma reformulação completa, mudar tudo, mudar time, mudar, enfim, fazer de fato uma reformulação. Né? A gente tem um legado histórico do SNI que não sai do dia para a noite, principalmente com a militarização brutal que aconteceu na ABIN. Vamos só voltar aqui um pouquinho no tempo. No governo Temer e no governo Bolsonaro, a ABIN esteve debaixo de generais, que é o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que nos dois governos foram militares, e dois militares que têm ali um legado de defesa da ditadura militar, que tem... Você, na verdade, mudou o nome, mudou tudo da ABIN, mas você manteve a aura mater, você manteve a estrutura que vinha dos militares. Aí não dá para você imaginar que do dia para a noite aquilo ali vai se tornar um aparato de apuração de informações que trabalhe no interesse da nação. Né? Se a gente tivesse tido uma agência de inteligência, era só monitorar a rede social para saber o que ia acontecer no dia 8 de janeiro. Como é que o país, com uma agência de inteligência caríssima, não consegue monitorar 4 mil pessoas indo para a capital para um ataque contra as instituições democráticas? Ou seja, eles estão fazendo a coisa errada ali. Eles estão lá para fazer outra coisa que não inteligência.
Professor, o senhor tocou num ponto fundamental. Todo mundo diz, o modus operandi continua sendo, né, esse militar, no estilo militar. Bom, muito bem, a nota... A imprensa bem diz que é a principal interessada na elucidação dos casos envolvendo a agência. Diz que colhe informações, exatamente o que o senhor disse, em relação à proteção de fronteiras, segurança de infraestruturas críticas, contra espionagem, terrorismo, proliferação de armas de destruição. Então vamos lá. Há boas intenções? Quer dizer, mudando as pessoas, mudando o time, é suficiente ou vai ter que... Né? Agora mesmo o presidente Lula já fez demissões. Então, vai haver provavelmente uma mudança. Mas mudar as pessoas, sem mudar a estrutura, enfrentar, então, esse histórico militar da agência de inteligência, quer dizer, é possível zerar isso, começar do zero? Eu fico imaginando qual é a saída para realmente a gente ter... O senhor bem lembrou do caso de 8 de janeiro. Impossível não se ter informações sobre o que estava acontecendo em Brasília, né? É possível mudar?
Olha, eu tenho uma visão tanto quanto radical quanto a isso, e eu fiquei muito decepcionado com o governo Lula, que mexeu muito pouco aí. A gente tem um problema muito grave no Brasil, que é a indefinição do papel dos militares. Os militares não estão onde eles deveriam estar e estão onde eles não deveriam estar. E a BIM é um caso ilustrativo disso. Por quê? Não só o 8 de janeiro, mas a Tríplice Fronteira, Brasil, Peru, Colômbia, que é a maior entrada de droga do Brasil. Onde tem informação sobre isso? As informações que a gente colhia sobre isso eram de indigenistas que iam lá no espírito Indiana Jones. E por que tudo isso? Porque, na minha visão aqui, a gente tem que ter uma reformulação muito grande, na separação muito clara do que é civil e o que é militar. A agência de inteligência não é um órgão militar, não deve ser um órgão militar. É um órgão civil com uma finalidade muito clara, civil. Não adianta a gente mudar o perfil da agência, não adianta a gente trocar o número 1, número 2, número 3, número 4, se a gente não fizer uma demarcação clara do que é papel de militar, do que é papel de civil no país. A gente só está postergando o problema, a gente demite um, volta outro. É fundamental aqui separar de maneira muito clara o que a BIM faz, determinar que a BIM é um órgão civil e segregar a parte militar, deixar militar no quartel para a defesa nacional. A gente, nos dois governos anteriores, Temer e Bolsonaro, Temer começou e o Bolsonaro radicalizou enormemente, a gente voltou a mexer num ponto muito espinhoso da história brasileira, que é exatamente o papel dos militares, que é um negócio super mal resolvido. Né? Acabou a ditadura, teve a anistia, que foi um absurdo completo, e houve tentativas muito, muito tênues de colocar os militares no lugar deles. Quando vem o governo Lula, ao invés de se falar, não, agora chega, acabou, nós beiramos um novo golpe militar, está na hora de resolver o problema foi resolvido de maneira contemporizadora, tanto que o Gabinete de Segurança Institucional permaneceu com o militar. Isso é você deixar sempre uma porta aberta para manter as estruturas do passado, as estruturas do FMI. Então, não adianta trocar 1, 2, 3, 4 da agência. Tem que ter uma reformulação completa, tem que ter uma segregação, tem que deixar claro qual é a finalidade da agência, tem que tirar completamente militar de lá, tem que separar a agência da Polícia Federal, que são duas coisas completamente diferentes. A gente fica numa mistura institucional que é a porta aberta para esse tipo de desvio. E, principalmente, a gente precisa riscar de vez o passado da ditadura militar e separar militar e civil. Ficar nessa água mal parada, ficar nesse negócio mal resolvido, vai sempre dar aso a esse tipo de coisa, não tem jeito.
Professor, isso vai se resolver com alguma decisão do Supremo Tribunal Federal? A gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes acompanha, é o responsável por agora essa fase da investigação, né, do uso indevido da agência. vai passar por aí, ou tem que ser algo maior, quer dizer, se o governo tem condições de mudar estruturalmente, porque você disse, olha, ponto, não é militar, não é um serviço militar, ponto, agência de inteligência, mas vai passar por que lado? Qual o papel do Supremo nisso? E o governo, propriamente o governo?
O Supremo vai ser meramente um repressor, né? Eventualmente ele vai culpar, ele vai atribuir culpabilidade para aqueles que tiverem. E o que é olhar para o passado, é repressor. O Supremo não tem a capacidade de reformular a BIM. Isso é uma vontade política que tem que ter da Presidência da República para reformular tudo, para mudar, para reescrever a história. Não vamos esquecer aqui que tem uma culpa enorme do novo governo que deixou o número 2 da BIM permanecer lá como uma pessoa extremamente próxima ao Anderson Torres. Então, assim, o Supremo consegue reprovar, o Supremo consegue responsabilizar aqueles que tiverem alguma responsabilidade no caso, aqueles que cometerem mal feitos. Mas é mais um mal feito na história.
Uhum.
A gente tem que acabar com os mal feitos. E aí, para isso, tem que ter uma reformulação geral. Não adianta você ficar... cada vez que estoura um incêndio, você joga um balde d'água e apaga a labareda, não adianta. Tem que eliminar a causa do incêndio.
Ficou bastante clara a sua posição. Deu para a gente entender um pouco melhor, né? O histórico, as brechas e o que precisa mudar em relação à Agência Brasileira de Inteligência. Tem um papel importante, como o professor disse, um papel fundamental para qualquer governo, né? Com uso correto, com uso devido. E que está muito distante de uma função militar, dos militares. Professor Vitor Rein Schirato, da Faculdade de Direito da USP, conversando aqui com a gente. Muito obrigada, viu, sempre, professor.
Imagina, um prazer, conta comigo.